Olá, muito boa tarde a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação na tarde desta quarta-feira e nós voltamos nesse instante com mais um boletim especial sobre a Operação Carne Fraca. E agora, nesse instante, a gente vai conversar com Enio Marques, ele que é sócio da AgroSolution Consultoria, mas também já foi secretário de Defesa Agropecuária por 3 vezes. A última vez saiu em 2013 e vai explicar um pouquinho para a gente de que maneira as autoridades de defesa agro, da defesa sanitária, na verdade, se organizam, se até o momento a gente tem tomado essas medidas corretas para realmente solucionar esse impasse e o que tem preocupado, claro, a cadeia produtiva brasileira. Então, Enio, muito boa tarde para o senhor, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Ah, boa tarde, estou aqui à disposição.
Tá certo. Enio, para a gente iniciar a nossa conversa, então, destacando a experiência, a grande experiência que o senhor tem também nesse setor, o que daria para a gente avaliar até esse instante? Estamos no caminho certo para tentar realmente solucionar toda essa questão e todo esse impasse?
Estamos, sim. Estamos no caminho correto. Eu nunca vi nos meus 40 anos aí de atividade, lidando com bastante frequência, uma boa parte da minha vida com o relacionamento internacional, um acontecimento em que uma regra, não é, de relacionamento entre os países, que no caso de carnes é feita pelo Serviço de Inspeção. O Serviço de Inspeção brasileiro é parte de uma rede mundial de serviços de inspeção e eles se falam. Existem acordos, não é, e os próprios certificados, que ao surgir determinado problema, o país, o serviço é obrigado a comunicar o seu congênere, não é? Uhum. Seja um problema localizado, um problema em uma empresa, um problema numa região. E, de repente, o mundo ficou aturdido. Surge um corpo estranho que dá uma notícia desse problema. O mundo, os outros serviços de inspeções que tem no mundo entendem, olha, o Serviço de Inspeção Brasileiro não comanda mais essa área, não é? E esse rompimento dessa cadeia gera um estresse, não é? Um estresse grande. Agora, por isso é que entraram o presidente da República, o ministro Blair, então, concentrando um tempo muito grande da sua atenção, não é? Uhum. E com isso começa a demonstrar para as autoridades que, olha, o comando da questão da inspeção sanitária de carnes é do CIF. O CIF está adotando todas as providências, já adotou boa parte das providências. Então, em função disso, eu acredito que rapidamente tudo volte à normalidade. Só que esse rapidamente para alguns países, não é? Não é o time do Brasil, é o time das formalidades desses países.
Uhum. Agora, Enio, o senhor também que já esteve lá dentro, já participou também de ações como essa. Queria que o senhor relatasse um pouquinho para a gente em relação à sua experiência e também a procedência, como é que a gente deve realmente fazer nesses casos para realmente solucionar esses impasses.
Olha, eu vou separar em dois grupos de situações, né? Situações que têm a ver com a insegurança, a instabilidade da saúde dos animais e dos vegetais. Vamos por só animal, vai, para não criar muita confusão. Uhum. Insegurança na saúde dos animais. E uma outra parte que seria a insegurança na saúde das pessoas, não é? No caso dos perigos às pessoas, nós podemos dividir nos perigos microbiológicos, nós podemos se colocar também uma outra parte em relação aos perigos químicos, não é? Uhum. Então, para essas situações, tanto das questões microbiológicas como para as questões químicas, existe toda uma série de medidas que são adotadas preventivamente. O Serviço de Inspeção Federal, em relação à carne, atua preventivamente, não é? Então, os animais que entram no estabelecimento de abate são examinados antes e depois. Qualquer anormalidade, não é, se separa, não segue em frente. E quando essa carne caminha para o frio, caminha para ser desossada, inúmeras medidas são tomadas sempre preventivamente. Você mantém uma cadeia de frio, você mantém uma cadeia de descontaminação das facas, das mesas, das pessoas, os ambientes são controlados, se coleta a cada hora amostras microbiológicas dessas superfícies, né? A cada meio-dia ou dia se tira também algum tipo de amostra de possíveis contaminação em relação às pessoas. Então tem uma série, não é, de padrões que são seguidos com boas práticas, em toda a parte operacional relacionada à higiene, em toda a parte operacional relacionada ao controle das pessoas, não é? Uhum. Muito bem, então, quando surge alguma questão dentro de alguma fábrica, como tudo isso é bastante, é uma perseguição permanente de qualquer tipo de alarme, de indicador que possa significar mais à frente algum tipo de problema, né? Quando isso dispara, vem as ações corretivas. Dependendo do tipo de ação corretiva, se comunica aos países, não é, que, olha, esse mercado, esse produto não vai, não é? Em certas circunstâncias, pode alcançar mais de um estabelecimento, não é, uma região. E é assim mais ou menos que funciona. Então, vamos pegar alguns casos, não é, que aconteceram com o Brasil em relação a determinados mercados. Não é? Uhum. Por exemplo, a questão da Rússia. A Rússia não admite que se utilize no sistema de produção alguns tipos de coadjuvantes tecnológicos, por exemplo, a ractopamina. Os russos não aceitam, a União Europeia também não aceita. O sistema produtivo brasileiro de suínos utiliza esse tipo de coadjuvante, não é? Uhum. Então, algumas vezes aconteceram da Rússia indicar ao governo brasileiro que encontrou traço de sinal, indicação, traço de ractopamina. Bom, aí suspende-se as exportações do Brasil inteiro, não é? Obriga o Brasil a tomar uma série de medidas para tentar explicar que o sistema é seguro, vem russo, vem missão, vem isso. Então, com as russas já aconteceram duas ou três vezes. Também já aconteceu isso em relação a determinadas micro-organismos, determinadas bactérias, né? Uhum. Sempre que acontece esse tipo de coisa, o reestabelecimento do fluxo normal, ela tem uma primeira fase, que é essa fase técnica. Se os serviços técnicos não se entenderem, o que significa os serviços técnicos se entenderem? Você tem o serviço de inspeção propriamente dito e você tem os laboratórios. Aí, quando acontece algum descompasso em relação a essas questões microbiológicas, lá tem que ir o pessoal do laboratório brasileiro conversar com o pessoal do laboratório, no caso da Rússia, lá, laboratório dos russos, verificar se todas as metodologias estão de fato harmonizadas conforme foram quando se iniciou o processo. Os russos dos laboratórios acabam vindo aqui para o Brasil. Então, tem uma série de ações que são tomadas para que tudo que foi combinado nos inúmeros padrões, na parte técnica, não é, possa estar compatibilizado. Ok, houve erro, não houve erro, a medida corretiva funcionou, está tudo adequado. Aí depois entra a parte política, né? Porque se é nada a questão técnica, não existe mais a motivação dos perigos que a outra parte anunciou, né? E aí entram as conversas que têm a ver com cunho mais comercial, com cunho mais político, né? Uhum. Então já tivemos problemas com os Estados Unidos várias vezes relacionados a nós temos, tanto para a Europa, para os Estados Unidos, para todos esses países, um programa nacional de controle de resíduos de substâncias químicas e também de contaminantes microbiológicos, né? Uhum. Então, todas as tecnologias que são usadas, eu não sei hoje lá no bovino, talvez 300, talvez, perigos, não é, sejam monitorados, não é? Então, tudo aquilo que é utilizado na medicina veterinária, utilizado na agricultura que possa ter correlação com a alimentação dos animais, utilizado lá na limpeza, enfim, todos esses produtos são monitorados dentro de um plano. Esse plano é publicado anualmente e anualmente também se publica o resultado acontecido. Para cada uma dessas 200 e alguns analitos que a gente chama, né, relacionados a isso, você tem um teto, um limite de segurança. Esse limite de segurança, ele não pode ser ultrapassado, pode ser ultrapassado dentro de uma determinada perspectiva. Então, tem uma coisa que nós chamamos de nível adequado de proteção, em que amostras colhidas por um sorteio, não é, entre todos os estabelecimentos, ela não pode ultrapassar, a não conformidade não pode ser superior a 1%. Se for superior a 1%, significa que em algum lugar alguém não está usando aquela tecnologia da forma mais adequada e mais segura, não é? E aí dispara um alerta para que se tente identificar aonde está acontecendo e vem as medidas corretivas. Então, nos Estados Unidos, recentemente, nós tivemos, questão de 4 anos atrás, um problema relacionado a um tipo de vermífugo, enfim, um tipo de medicamento veterinário, não é? Que os americanos apontavam que existia na carne enlatada, não é? Porque como aquilo é medido na urina, fígado e na carne enlatada, você já tem um produto pronto, os americanos inventaram um método de correlação e dizendo que ocorria violação. E aqui se faziam todos os testes e não se media violação. Então foram anos com problemas, inúmeras, muitos recalls nos Estados Unidos aconteceram. Hoje isso já está esclarecido, o método americano não é o método correto, não é? Mas foram muitos anos e houve uma perda muito grande de produtos, especificamente para os envolvidos, não é? Uhum. Nós já tivemos no início dos controles mais descentralizados na União Europeia, com Grécia, com Portugal, com Espanha, que os produtos que entravam nesse lugar, eles resolviam fazer análise microbiológica em carne. Isso não existe, né? Se nós fizermos análise biológica, microbiológica na carne aí do açougue, na carne na nossa casa, a carne é um meio de cultura fantástico. Né? Então, a expressão das bactérias que estejam naquele ambiente, né? A pessoa que respirou, a pessoa que colocou a mão, estará lá. Então, por isso não se faz exame microbiológico em carne para consumo. As medições são feitas nos ambientes e não na carne, né? São feitas no... na carne, você procura manter pH, temperatura, uma série de coisas, não ter o contato, não ter o mínimo possível de contaminação inicial, não é? Uhum. Então, Portugal, Grécia e logo que entraram, e Espanha, logo que entraram na descentralização lá dos acessos ao mercado, começaram a fazer isso. Então, foi um... Eu me lembro que foi uma confusão bastante grande, não é? Obrigou ao que as empresas não entrarem por essa via. Porque essa via, os serviços de lá estavam se organizando e fazendo, vamos dizer, ensaios que não são os ensaios mais adequados. Não é?
O Enio, diante... Oi. Desculpe interromper o senhor, mas diante desse cenário, então, o que a gente entende que é um processo um pouco mais demorado e mais delicado essa negociação do que propriamente quando nós vamos realizar uma negociação de abertura de mercados, é essa a leitura?
Ah, é mais difícil, sim, porque quando se faz a abertura de mercado... Você faz toda a equivalência das regras, o Brasil apresenta as suas regras ao país, o país mostra as regras para o Brasil, aqueles pontos ele acha que a legislação brasileira não é suficiente para atender todas as suas garantias, você coloca garantias suplementares específicas para aquele mercado. Uhum. Né? Combinado tudo isso, se elegem os que queiram exportar, assume o compromisso de cumprir essa parte a mais que o país estabeleceu e a certificação assim acontece. Quando surge algum tipo de problema técnico, operacional, não é, as comunicações ocorrem e rapidamente se volta à normalidade. Como dessa vez não existe, não aconteceu, não é que o Ministério saiba... Uhum. Algum problema de origem que obrigaria a fazer os comunicados, suspender as exportações, né? Porque isso daí foi a polícia que achou que aconteceu de se exportar produtos que não atendiam o padrão, não é? Então, para o Ministério é uma situação diferente, uma situação que nunca aconteceu, por isso que eu acredito que demore. Uhum. E o mais importante nessa situação é isso que o governo está fazendo. Mandar no pessoal técnico ir ao acordo, ir à Organização Mundial do Comércio, lá existe um comitê sobre medidas sanitárias, uhum. O Brasil explicar, olha, o que aconteceu foi uma ação policial que já vem há bastante tempo, de uma investigação, essa investigação identificou, sei lá, uma rede de extorsão e e acabou por imperícia, não é? Não soube explicar que essa que é uma coisa, questão criminal, questão de descaminho, questão de comportamento. Outra coisa é alguém que tenha investidura e competência para falar sobre um anúncio público de algum tipo de violação a uma cadeia de segurança alimentar, não é? E o advogado, ele fez um concurso, fez uma escola para poder estar investido do cargo, não é, de delegado, mas ele é um advogado, não é? Sem usar as perícias adequadas, não é? A Polícia Federal tem uma equipe muito grande de peritos. O Ministério da Agricultura tem um sistema laboratorial que é um dos melhores do mundo para esse tipo de coisa, que está e sempre ajudou a Polícia Federal. E, de repente, esse advogado, né, com a investido dessa responsabilidade, ele recebeu uma responsabilidade, ele conduziu uma investigação, ele deveria falar somente na caneta, porque ele tem a caneta, ele não tem voz, não é? E ele entregar para quem pediu a investigação, com todos os relatórios, não é, necessários das perícias para comprovar o que ele faz. Ao que tudo indica, ele usou como assistente técnico alguém que não tenha formação adequada, né? Ele usou alguém que não sabe, não deu o apoio suficiente, não é? E surgiu esse erro de comunicação. Agora, o erro de comunicação não justifica que se permaneça equivocadamente comunicando o assunto. Então, parece que agora o governo conseguiu se assenhorar da situação, está comunicando ao mundo inteiro que o CIF é o responsável por fazer esses controles, não é? Que o CIF é a autoridade brasileira, o CIF está novamente credenciado, autorizado para cuidar dessas coisas, né? Então, acredito que agora, num tempo rápido, se resolva isso. Algumas exceções para alguns países que querem aproveitar a situação para obrigar o Brasil a receber produtos que o Brasil não tem muito interesse, né? Provavelmente chineses vão
Exatamente.
fazer isso.
O Enio, era justamente nesse ponto que eu queria tocar com o senhor, porque até esse instante o que a gente tem, a suspensão da compra da carne brasileira é por parte da China, Chile, Egito, Hong Kong, Japão e União Europeia. Queria destacar com o senhor acredita, diante da sua experiência, que alguma dessa suspensão por parte desses países pode virar permanente e também se algum deles pode criar um pouco mais de problemas para a gente tentar solucionar esse impasse.
A União Europeia não criou nenhuma restrição, não é? O que existe é que o próprio Brasil, frente a sem saber direito o que estava acontecendo, dos estabelecimentos dessa relação, alguns que são habilitados para a União Europeia, ele suspendeu a emissão de certificado, não é? E assim que essas questões estiverem esclarecidas, esse estabelecimento volta. Então não existe nenhuma sanção, da União Europeia, né? O próprio Brasil comunicou que são essas plantas as que são habilitadas, não sei quantas, para a União Europeia. A questão do Chile é questão de momento. O Chile é mais ou menos que nem o Brasil. O Chile é fechado. O Brasil também é fechado em questão sanitária e fitossanitária, né? O Brasil, para ter acesso ao Brasil, demora-se muito tempo, é difícil, não é? Há que cumprir uma série de formalidades. Então, mas o Chile eu acredito que rapidamente retorna. Não sei qual que é o fluxo de exportação para o Chile, mas eu tenho certeza absoluta que o fluxo do Chile para o Brasil deve ser muito maior, né? O Chile deve exportar muito mais produtos para cá do que do Brasil para lá. A China e Hong Kong, aí Hong Kong e China é uma coisa só praticamente nesse momento, não é? E talvez seja o que dê mais trabalho, não é? Que mais que está fora? União Europeia,
China, Chile, Egito,
China,
Hong
Hong
Kong,
Kong. Ah,
Japão e União
Egito. O Egito é um
Europeia.
senhor comprador. Nossa, o Egito é um soco doído, não é? Nas exportações de carne bovina. Agora, ele precisa desse produto, não é? E essa carne nossa é extremamente segura. Então, acredito que Egito também volte rápido, ele precisa da carne. Quem vai pagar a conta da imagem brasileira, ela vai ser uma conta cara, não é? Por várias razões, não é? Demonstra um desconhecimento na organização das responsabilidades na governança do país, enfim, abala, não há dúvida, não é? Agora, quem vai pagar a conta mesmo, são alguns produtores e algumas cadeias. Não é? Eu imagino hoje produtor de aves, produtor de suínos, que pertençam às redes de fornecimento de animais para abate nesses estabelecimentos que estão com esse freio, com essa suspensão temporária. Eu imagino o que é que eles vão fazer com essas aves. Não é? Não tem o abate, a ave não pode passar mais do que um determinado período dentro do galpão, a indústria não vai receber essa ave, enfim, vai ser um transtorno muito grande. Isso também para os suínos, não é? Quem vai pagar essa conta? Esse produtor, sim, vai ter um prejuízo e num momento bastante sensível, não é? Se nós formos olhar a conta lá desses produtores todos em relação a quanto tempo existe de lucros, não é? Como é que foram os últimos anos, essa conta para esse pessoal será difícil. Muitos tombarão nisso. Se não surgir rapidamente o meio do governo, não é? Alongar dívidas, criar empréstimo para essas pessoas, não é? Encontrar um meio do mais rápido possível para o juiz, numa situação dessa, é que ele não sabe também, né? Ele poderia determinar, olha, regime especial para esses estabelecimentos. O Ministério vai lá para dentro e assume o comando do estabelecimento. Aí o regime especial, você manteve o fluxo, o funcionamento da fábrica, né? Você não parou a fábrica, você não criou uma barreira e, de repente, tem um monte de matéria-prima, de produto, trombando nessa barreira e gerando um efeito dominó devastador para quem estava naquilo. Né? Uhum. Outra coisa que um juiz, numa situação dessa, eu acredito que ele tenha feito, é abrir o mais rápido possível o que aconteceu. Se não quebrar o sigilo disso, como é que você vai ficar sabendo o que aconteceu? Uhum. Não é? Tem que abrir. A polícia tem que entregar lá as evidências, tem que entregar lá quem é que foi o perito que garantiu que determinada coisa tenha acontecido, não é? Então, espera-se que o juiz faça isso, não é? Uhum. Espera-se que num próximo, que não vai mais acontecer, tenho certeza, porque é um aprendizado muito grande aqui no Brasil. Quem tem que falar de algum problema relacionado a essa questão de risco à saúde são as autoridades competentes para isso. Sim. Não é? Polícia não é autoridade, ela é um órgão do Estado extremamente importante para investigar, não é? Agora, ela investigar coisa que ela não sabe é um desastre. Claro. É um desatino pensar que a Polícia Federal não esteja aparelhada para enfrentar esse tipo de problema.
Claro. Enio, importantes informações, mas só para a gente finalizar, queria destacar com o senhor, diante dessa situação exposta desde a última sexta-feira, nós voltamos com essa desconfiança sobre a vigilância sanitária brasileira, o senhor enxerga dessa forma também?
Não, os serviços no mundo, nessa parte, conhecem muito bem o Brasil conhece muito bem os serviços. O Brasil aqui tem 4 mil e tantos estabelecimentos, mas o Brasil tem, sob registro, acredito que mais uns 15 mil estabelecimentos em outros países. Do mesmo jeito, os outros países têm os seus estabelecimentos e alguns estabelecimentos brasileiros, não é, sob o seu controle. Então, eles se conhecem muito bem. Eu não vejo nenhum tipo de preocupação entre esses serviços, a não ser esses serviços, não é? E entenderam isso por um período muito pequeno, não é? De que, opa, aconteceu alguma coisa, o CIF não manda em nada. Agora quem manda é uma outra autoridade. Como agora o presidente da República, a própria Polícia Federal já disse, olha, não, o meu papel é investigar. O resultado da investigação é entregue para alguém. Eu não tenho nada a ver com questão sanitária. Não posso falar em nada de questão sanitária porque eu não sou autoridade. Eu não tenho essa investidura. Servidor público, ele só pode, não pode fazer manifestação de apreço e nem de desapreço, exceto os servidores que têm mandato parlamentar, não é? Os demais servidores, todos eles não podem sair falando, eles têm que falar nos autos aonde ele, e no cumprimento das ordens de serviço às quais eles forem incumbidos. Então, não acredito que vá existir qualquer arranho na relação do CIF com os serviços, os outros CIFs no mundo. Eu acredito que com isso agora vai acelerar alguma providência na distribuição da governança que dê mais autonomia para o CIF e impeça não é, que ocorram interferências leigas de qualquer motivação na linha entre o comando do CIF e as operações na ponta.
Tá certo. Enio Max, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, por trazer esse esclarecimento, dada a importância e a experiência do senhor também nesse setor. Mais uma vez eu agradeço, já desejo boa tarde para você e bom trabalho, Enio.
Ok, um grande abraço a todos.
Tá certo, obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, conversando com o Enio Max, ele que é sócio da AgroSolution Consultoria, trazendo essa visão. E é importante destacar também que o Enio, ele foi por 3 vezes secretário de Defesa Agropecuária. Então, ele trazendo esse cenário para a gente, estamos no caminho certo em relação às medidas tomadas até esse momento. Ele destacando a importância do CIF, que é isso que a gente tem que deixar claro também para esses países importadores. E é preciso esperar, porque esse é um processo realmente demorado, conforme o Enio estava destacando para a gente, e que, mais uma vez, quem deve pagar essa conta é o produtor rural, principalmente com as exportações, e ele destacando também esse mercado de aves e suínos, mas, é claro, a gente ainda segue acompanhando essas informações. Eu fico por aqui, mas eu volto na sequência com mais informações do mercado do boi gordo para hoje, para essa quarta-feira. Então, continue ligado que a gente volta já.